A partir de agora, você fica por dentro de todos os assuntos do Legislativo Guairense. Está entrando no ar, Câmara em Notícia.
11 horas e 27 minutos, meio 28 agora. Nós encerramos um pouquinho antes, porque nós vamos até meio-dia, devido a compromisso, inclusive, do presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça, após esse horário. E é com muita satisfação que nós vamos fazer o programa de hoje, voltado exclusivamente com a presença do nobre vereador e também com o companheiro José Antônio Alves, que está chegando por aqui. Mas, primeiramente, os cumprimentos do presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça, aos ouvintes do programa Câmara em Notícias.
Bom dia. Bom dia, Carlos Eduardo. Bom dia, ouvintes da Cultura.
Bem, presidente, vamos começar. O assunto, acho que hoje, o top de assuntos na cidade já vem se arrolando, mas essa semana foi uma semana atípica. Sobre a questão da predileta. Eu falava isso com você, te parabenizava no seu gabinete, no dia seguinte da audiência, pela forma como você conduziu a audiência pública. Não deixando que pessoas interferissem na forma como que deveria ser, o assunto ali era predileto, ou algumas pessoas entrando com um outro campo, campo político, enfim, você fez uma condução feliz, inclusive, e cortou em alguns momentos o próprio prefeito José Carlos Augusto no seu tempo. E você, sem dúvida nenhuma, foi enaltecido dos quatro cantos da cidade. Eu, durante o dia, a gente tem que sair, né, Cleito? Para fazer entrevista, acompanhar os acontecimentos da cidade, a delegacia, isso aqui. Então você vai ouvindo as pessoas. Eu vindo para a emissora, na volta da emissora para o almoço, depois à tarde, eu fui ouvindo as pessoas. E ao final da tarde, eu fui até a Câmara Municipal, por volta de 5 e pouco, conversar com você e te parabenizar pessoalmente pela forma como que as pessoas estavam falando da sua pessoa. Eu gostaria que, nesse momento, de falar em público isso daí. Que você teve uma felicidade enorme da forma como você conduziu a audiência pública, mostrando que ali você era majoritário. Porque ali, você como presidente da Câmara Municipal, a responsabilidade sua era maior que qualquer um que estava ali, mesmo com a presença do prefeito.
Bom, Carlos, isso, a conduta do presidente José Mendonça não foi, de repente, nem foi por aí, né, por ser a maior autoridade daquele local. É porque realmente era polêmico. Nós havíamos já ficado aí em torno de 50 dias discutindo sobre predilecta, como que deveria ser, como deveria, sugerindo ao prefeito as negociações que deveria ser e as sugestões também. Lógico que nós não concordávamos que fosse no CEPAR, nós não concordávamos que fosse só 5 anos, que fosse 10 anos, e que aquele local fosse aí alienado ou hipotecado pela empresa só após cumprido as exigências. E o prefeito, segundo o prefeito, ele disse que foram infrutíferas, entendeu? Pensando da mesma maneira, discutiu com o pessoal e o pessoal não aceitou. O que eu fiz? Com responsabilidade, transparência, convoquei todos os vereadores e disse que eu ia fazer uma audiência pública. Foi o que nós fizemos. Uma audiência pública, Carlos, não é ali para você debater nada. É para você já, no finalmente, já discutir com a população ir lá para saber subsídios e pedir informações. E se você deixar correr, aí começou pessoas de vários partidos querer discutir, fazer um palanque político, que é o que eles fazem normalmente em rádio, jornal, e talvez até na rua, né, e nas feiras. E lá não era o local. Você vê que no outro dia, se eu deixasse acontecer isso aí, no outro dia a audiência pública teria sido um fracasso e o José Mendonça não teria tido curso e as pessoas ter achado que eu fui coerente, correto, entendeu? E com todos os partidos políticos. Não aceitei política lá dentro e nunca vou aceitar. Você que frequenta aquela Casa de Leis, você vê como que é a condição e como que eu faço, como que eu delego com os outros vereadores. Nós conversamos, trocamos ideia. E eu falo para eles que lá nós não devemos fazer política. Lógico que tem certos momentos, que como tem 3 vereadores da situação, que eles ficam meio melindrados, porque tem um partido, é partido do prefeito, que eles não pode tomar uma atitude. Mas você pode ter certeza que os novos vereadores pactuam com o mesmo pensamento, que é trabalhar em prol da coletividade. Isso sempre será feito, e eu primo por essa transparência, por essa responsabilidade, essa retidão. Desde o primeiro dia, foi em janeiro de 2009, eu primei por isso aí. Quem acompanha a Câmara sabe como que é a condução naquela Casa de Leis.
É bom salientar, e as pessoas gravem bem isso que eu vou dizer, que todos os nove vereadores são políticos, senão não estariam lá na Casa de Leis, né, representando o povo. Mas, independentemente de serem políticos, de terem seus partidos, eles são apartidários. Por que são apartidários? Porque eles buscam soluções para a comunidade. O que é bom, eles aprovam. O que é ruim para a cidade, eles evidentemente não vão aprovar. Seria isso?
É exatamente, correto. Ô, gente, e dizer que nós vamos... porque não é predileto, é a Tomilho. É uma empresa que está vindo para Guaíra. Fizemos, lógico, pegamos uma busca para saber quem eram esses proprietários, quem eram os acionistas. São pessoas da mais alta conduta, que não nada, entendeu, que desabone essas pessoas. E resolvemos votar a favor. A voz do povo é a voz de Deus, que diz, né? E foi lá, as pessoas que foram lá. Os que não foram, não adianta ficar dizendo agora nas esquinas, aí mandando aviãozinho, porque não sei o quê, vereador pegou dinheiro. Eu não admito isso aí. Se eu pegar a pessoa, pode ter certeza que eu vou pôr esse canalha na cadeia. Pessoa que estiver falando isso na rua aí, vai pra cadeia. Eu não admito esse tipo de coisa, não preciso disso aí. Tem uma profissão, entendeu? E não aceito falar desse vereador ou daquele. Porque já está correndo só os aviãozinhos. Aqui em Goiânia está cheio de aviãozinho. Entendeu? Eu falo para você, não é aviãozinho, é covardinho. Porque essas pessoas tinham que ter ido lá no dia lá, que eu convoquei as 40 mil pessoas de Guaíra para comparecer naquela Casa de Leis. E foram só as pessoas interessadas. Você viu lá que a maior parte foi agricultores, foi 90% foi agricultores que foram lá, os outros foram agrônomos, então pessoa que você olhava, o presidente do AB, presidente da SIG, eu não vi esse pessoal lá.
Representante do Banco do Brasil.
Representante do Banco do Brasil, representante dos bancos e tal. Então, não foram. Então, não adianta a pessoa agora ficar falando que eu acho uma pessoa dessa covarde. Ele não vai, não assume a responsabilidade dele, entendeu? Ele é omisso e depois ele fica falando. E vou para a cabeça, não tem medo. Não tem medo de pressão, porque foi depois comandante. E comandante, gente, é só na Polícia Militar e no Exército. Depois foi gente lá, comandante de partido, fazer pressão comigo. Eu não admiti e não aceito. Até vou dizer, rachou. Vai ter partido aqui com dois grupos aqui na cidade. Pode ter certeza disso, que eu não aceito pressão. Não aceito pressão. Nós, vereadores, estamos juntos. No PDT, nós estamos juntos. Mas vai ter comandante sem exército por aí na rua. Pode ter certeza disso.
É, uma coisa que eu gostaria até, é lamentável dizer isso, mas a gente só é obrigado a dizer para o presidente. Teve até uma pessoa que, ligada ao seu partido, era do seu grupo político, no momento de fazer uma pergunta direta, você cortou e ele achou que não deveria, mas ali não era momento de se fazer política, ali era momento de falar sobre a empresa, buscar informações. Assim como, você mesmo explicou, outros, inclusive do próprio grupo do prefeito José Carlos Augusto, também você cortou. Inclusive o próprio presidente do Sindicato Rural, porque estendeu-se muito, né? A pergunta tinha que ser, deu 30 segundos, você foi bem claro em todos os momentos. Olha, 30 segundos para a pergunta e 2 minutos para a resposta. E assim mesmo, por duas oportunidades, você também cortou o prefeito, que estava extrapolando o seu tempo normal. E esta forma de você conduzir, independentemente de quem é, quem não é, quem está ali, quem não está, o assunto era ouvir, buscar informação e tirar dúvidas em relação à vinda da predileta.
Exatamente. Você, a irresponsabilidade, teve secretário do prefeito, que não deveria ter feito perguntas, que é agricultor, mas ele é secretário do prefeito, ele tem...
Podia ter passado a bola para outro.
Podia ter passado a bola para outro. O Zé Eduardo, presidente do sindicato, tem o maior respeito por ele, não foi, o pensamento do dele não foi para tumultuar. Mas o secretário do prefeito foi para tumultuar, entendeu? E a hora que ele vê, vai ter tumulto, ele olhar a casa dele, limpar a casa dele lá, que ele não está limpando, e nós vamos ter que, os vereadores que tomam a atitude de limpar a casa dele. A casa dele municipal, o órgão dele, público, que ele é secretário, entendeu? E quando o prefeito, ele foi um gente, mas sabe, falaram que ele fez política de espécie alguma, E às vezes que eu cortei, falei que ele estava desviando o assunto, o prefeito pediu desculpa, que na maior, sabe, maior conduta e tal, foi, não foi feito político por parte dele, espécie alguma. Mas teve gente dos partidos políticos que eu concorri na eleição, que foram fazer política. E eu não admiti. E não vou admitir nunca.
Tá certo. Vamos encerrar esse assunto. Vamos falar agora da sessão extraordinária, que foi o ponto cume, o ponto alto da semana. Nós tivemos a terça-feira audiência, como já falei, muito bem conduzida por você, e na quinta-feira, presidida por você, nobre vereador, nós tivemos aí a sessão extraordinária. Aliás, eu busquei essa informação, se me permite dizer, junto às pessoas responsáveis da Câmara Municipal, nem o Cleito não sabia disso, e falei aqui no ar ontem. Foi nos últimos 30 anos levantado dentro da Câmara Municipal, em sessão, seja ordinária ou extraordinária, a mais rápida, a mais eficiente, com solução plausível. Ou seja, sim ou não. E foi dado por unanimidade o mais importante. É, você, presidente, você conseguiu abrir a sessão, chamar, através do primeiro secretário, a composição da mesa e dos demais vereadores. Depois da chamada, você mesmo, como presidente, como autoridade máxima da Casa de Leis, falou que, como abertura e como encerramento da sessão extraordinária, dando aí, por unanimidade, a votação para a vinda da predileta do projeto de lei enviado pelo Executivo. Então, mais uma vez, eu quero te parabenizar de público pela condução, porque vocês fizeram uma reunião anteriormente, eu até participei em alguns momentos, onde vocês discutiram todos os pontos. E nesta reunião, vocês apararam todas as arestas e conseguiu aí, através da sua pessoa, seu pronunciamento na abertura e no encerramento, dizer o porquê a sessão foi tão rápida.
Carlos Eduardo, antes da audiência pública, nós havíamos reunido todos os vereadores e eles acharam por bem, até não partiu muito por mim, que não deveria ser feita pergunta para nenhum vereador, que fossem as perguntas direcionadas para o prefeito, para o assessor jurídico da Câmara ou para o presidente da Câmara. Para que não houvesse tumulto ou houvesse, segundo as intenções, fazendo perguntas para vereadores, promover algum. Eles mesmos sugeriram. Então, nós já havíamos suficientemente discutido e nós fomos para aquela audiência pública direcionada para isso aí. E quando terminou a audiência pública, os vereadores foram. A maioria optou, então não temos mais o que discutir. Antes da sessão extraordinária, chamei os vereadores novamente, foi bom, já foi suficientemente discutido, vocês me disseram, e eu acho que não vamos mais conversar, porque as pessoas que estavam lá são agricultores, pessoas realmente envolvidas. Eu acho que é muito ruim, você pega e vota para uma sessão extraordinária, vai votar num combate, que já estamos já totalmente já certo pela votação, todos estavam conscientes do que deveria votar, então eu não vejo porquê. Então eu conversei com eles, se for não correto. Então, e mais em respeito também daquela população que estava lá, aqueles agricultores que estavam lá, que acabaram, chegaram cansados e tal, foram direto para a Câmara, para a Casa de Leis. A gente lá estava o Sonobora Machita, que nunca entrou numa Câmara Municipal, parece que foi a segunda, depois que ele saiu, foi vereador, e nunca foi. Você deu vários agricultores, Jonas de Souza, sabe, vários que eu não posso ficar citando todos, mas foram lá. Eu acho que era muita irresponsabilidade nossa começar a continuar um debate, sendo que já estava decidido. Então, foi unanimemente votado. Quero dizer mais uma vez que lá tem 8 vereadores que vale a pena e dá gosto trabalhar com eles. Eles estão de parabéns. Todos responsáveis e votados em prol da comunidade.
Você, após a sessão extraordinária, que foi na quinta, na sexta-feira ou hoje, você chegou a ser convidado pelo prefeito, através da sua assessoria? Que ontem nós recebemos aqui, inclusive, no microfone da Rádio Cultura, membros da diretoria da Predileta, que estavam na cidade para já começarem a trabalhar no local, enfim. Você foi convidado para conhecer o que está sendo feito, medição, no CEPAR, alguma coisa?
Não, foi sim. O prefeito chegou e o pessoal da Predileta, o Léo, me ligaram e tal, se eu poderia ir até no local. Foi eu, o Cleito Tomás, assessor jurídico, e o Marcos Pugliese, nós fomos até aquele local e vi que realmente o pessoal já estão estaqueando, estão fazendo já um serviço de reconhecimento do terreno. E depois o prefeito me convidou para vir à Rádio Cultura.
Ao programa
de hoje. Mas surgiu um imprevisto no último momento e eu não pude vir. Mas
inclusive foi comunicado no ar pelo Cleito Tomás.
Sim, quero agradecer ao prefeito, né, e o pessoal da Predileta, e nós vamos estar assim imbuídos e juntos, né, fiscalizando, para que a Predileta, o quanto antes, ela se instale aqui. Então agora é uma obrigação nossa, junto com o prefeito, acompanharmos, entendeu, aquela construção lá, e oxalá que comece logo e que vingue e dê realmente os 200 empregos, né, que eles prometeram, e que eu tenho certeza que eles cumprirão, né, e que o agricultor também seja aí agraciado com mais duas ou três culturas, né, para aumentar, porque realmente a agricultura nossa hoje se limita em dois plantios, também soja, milho, né, e não tem alternativas, planta tomate, mas muito pouco. E agora eu tenho certeza que isso aí vem agregar para que a nossa agricultura seja mais pujante aqui em Guaíra.
Você me permite fazer um esclarecimento, prefeito, presidente?
Pois não.
Em seu nome, nome dos demais vereadores?
Pois não.
Essa questão aí desses assuntos que rodaram aí, eu vou começar lá por baixo. Vou falar dos três vereadores da chamada situação. O senhor João Barbosa, todo mundo conhece, trabalhou muito tempo no postinho como secretário, aliás, fez muito pela saúde. Foi eleito justamente por esse trabalho, pela veracidade, pela honestidade dele. É uma pessoa que todo mundo conhece na cidade. O Renato César Moreira foi reeleito novamente pela sua capacidade como professor, como homem enxergando o esporte. Então, tem uma visibilidade muito importante. A outro, o Reginaldo Moretti, foi eleito porque fez um bom trabalho, fez uma boa campanha, e principalmente na questão do centro da cidade, onde que ele sempre trabalhou junto ao pequeno comerciante, enfim. Agora vamos para o outro lado. Você, presidente, você tem seu trabalho, você já foi presidente da Casa de Leis, já foi vereador, e tem seu trabalho voltado para a agricultura. Então, entre aspas, teria um interesse da vinda da Predileta, entre aspas, veja bem, você não precisaria também de subsídio extra para a votação. José Antônio Lopes é uma pessoa que todo mundo conhece, todo mundo admira, é produtor, é uma pessoa da terra, sabe brigar por aquilo, sabe tudo sobre agricultura, então tinha interesse, entre aspas, da empresa vir, porque ele também é produtor. Vamos mais adiante. Dona Cida Armani. Dona Cida Armani teve um problema de relacionamento, como qualquer casal pode ter, teve uma separação, né? E ela tem um nome de respeito na cidade. Ela levantou uma bandeira como mulher, criando seus filhos, mantendo seus filhos, e tem o seu negócio também voltado para a agricultura, que é o hortifruti grangeiro.
Aliás, eu quero fazer... sou fã da Dona Cida, pelo trabalho que a Dona Cida vem fazendo, sabe? E a Dona Cida é uma pessoa fantástica, uma grande empresária, sabe? Eu vou muito lá no mercado dela lá.
No varejão dela.
No varejão, que é pessoa super atenciosa. Olha, surpreendeu assim... Muito inteligente, fantástica e grande empresária, viu? E grande vereadora.
Para
mim, uma das melhores vereadoras que tem naquela Casa de Leis.
Maurílio Landim, todo mundo conhece, é uma excelente empresária, é uma das diretoras de uma grande empresa IBG Botões, né, indispensável, pessoa que trabalhou aqui na emissora. Laís foi assistente técnica da Maurílio Landim há muito tempo, até chorou quando ela deixou aqui o cargo, né, para o pleito eleitoral. Zé Renato Tavares, é uma pessoa também formidável, já foi vereador, pertence a grupo de igreja, montou a sua empresa de representação e vai muito bem também nessa área da agricultura. E o último, doutor Cecílio Prates, indispensável, um médico conceituado na cidade há muitos anos e tem a sua clínica particular, atende prazerosamente a população, seja no postinho da Doce, no postinho não sei aonde, não importa. Então são nomes que as pessoas têm que respeitar. Porque todos esses nomes que eu falei, todos, contando o presidente até o último vereador aí, no caso, vamos dizer, da parte da situação, todos são pessoas nobres, humildes, trabalhadoras e não dependem de dinheiro para fazer uma votação. José Antônio Lopes está chegando por aqui. Aproveita o gancho, Zé. É um assunto que o, o novo presidente José Mendonça falou, e eu acabei aí fazendo um comentário breve sobre vocês, vereadores. Bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Laís, Cleiton, presidente da Câmara José Mendonça e toda a população guairense.
Eu estou meio chateado com esses assuntos, né, que rodam, porque tanto eu como o Cleiton, como o próprio José Mendonça, ouvimos alguma coisa aí pela rua, e é coisa que não condiz com as pessoas que são os representantes do povo, que são os novos vereadores da Casa de Leis.
Olha, Carlos, infelizmente a gente não. Acho que é bom a gente nem fazer comentário de pessoas maldosas e pessoas que não querem ver o bem da cidade. É muito comum no ser humano, principalmente em pessoas que não têm um pingo de interesse pelo bem da sua comunidade, fazer crítica para vereador, fazer crítica para prefeito, vice-prefeito, faz crítica para qualquer cidadão que exerça seus trabalhos e cumpre com as suas obrigações. Eu coloco sempre o seguinte, Carlos, essas pessoas que conversam demais e falam demais, e falam sem saber o que está falando, devia ter um pouquinho mais de postura e responsabilidade, ter um pouquinho de vergonha na cara e não falar o nome de pessoas honestas e trabalhadoras. E se elas se julgam tão muito em pessoas importantes, pessoas que se julgam no direito de falar da vida de alguém ou se insinuar as coisas, por que não se candidatam a cargo público para darem seu nome ou para dar o seu trabalho, para contribuir com a sua cidade? Então, eu pessoalmente não dou muita atenção para esse tipo de gente, não, porque a gente é bom a gente dizer o seguinte: são gente pequenas e são pessoas que não cresceram na vida ainda. É muito mais fácil você tacar pedra do que ser vidraça, principalmente quando você tem uma preocupação muito grande pelo bem-estar da sua comunidade. Agora, a gente que está na vida pública já está acostumado, esses são os mesmos, são as mesmas pessoas que falam a vida inteira, isso é igual cachorro que late e não morde. Então eu parto desse princípio. Então o cachorro que late demais não morde. Que quem tem compromisso com a sua cidade e tem responsabilidade, quando vai falar esse assunto, vai direto na justiça, vai direto na polícia. Eu pessoalmente, se eu pegar uma pessoa dessa falando de mim ou de qualquer colega meu de câmara, a primeira coisa que eu faço é um BO na cabeça dela para ela provar. Porque eu acho que essas pessoas merecem só isso só. E um pouco de piedade da gente. Pessoas devem ser muito mal casadas, devem ser muito mal amadas, não devem ter uma religião verdadeira, não deve ter amigo, deve ser pessoas que desocupada demais, tem tempo demais para ficar falando besteira, que eu até aconselharia, eu como católico, uma pessoa que acredita demais em Deus, eu quero dizer publicamente que eu tenho piedade delas e gostaria de ajudá-las, levar para uma igreja, qualquer que seja a igreja, para ajudar eles a aprender a gostar de Deus, aprender a descobrir que a maior virtude do ser humano é de estar vivo e estar bem com a sua comunidade, estar bem com a sua família, acreditar em Deus. Para essas pessoas, o que, que eu peço a Deus? Que dê para elas um pouquinho mais de inteligência, para que elas possam descobrir Deus em qualquer religião, em qualquer igreja, só porque elas estão precisando é disso. Na verdade, a gente está precisando da gente para ajudar, e eu estou disposto a ajudá-las. Qualquer um de vocês que quiser a minha ajuda, pode contar comigo, que a gente vai junto em qualquer igreja de nossa cidade para orar juntos.
Antônio, eu digo uma coisa, em todos os momentos, inclusive em entrevistas com vocês, vereadores, com o presidente da Casa de Leis, falou diversas vezes, todas as entrevistas, sempre foi a favor da predileta. Vocês todos sempre foram a favor da predileta. Só que na posição de vocês, como legisladores, tinha alguns itens que constavam nesse projeto de lei que vocês eram contrários, que deveria ser revista. E como o próprio Zé Mendonça disse, de 5 para 10 anos, a questão a doação já momentânea ser gradativa para poder sentir a empresa na cidade. Então vocês tinham como aprovação, todos, como aprovação da instalação da empresa, né, presidente? Como tinha alguns de vocês, principalmente você, o Zé Antônio, o Zé Mendonça, tinha algumas, vamos dizer assim, não concordavam com alguns itens manuscritos nesse projeto de lei. E foi o que deu. Mesmo com todos os problemas, foi explicado, foi contornado e vocês acabaram por unanimidade concordando.
Olha, Carlos, eu coloco sempre o seguinte: a vontade do povo é a vontade de Deus. Por quê? Porque quem que foi na Câmara em duas audiências públicas foram os produtores, foram os comerciantes, foram advogados, foi pessoas, foi médico, foi pessoas interessadas pelo bem-estar da cidade. E lá nós podemos dizer que foi unânime o pedido deles para a vinda predileta. Foi colocado muito bem pelo presidente da Câmara qual que seria os pós e os contra, qual que era o risco e qual que não era o risco. Mas a população de Guaíra quis que a predileta viesse e nós, como legítimos representantes, não tínhamos outra coisa a não ser confiar na palavra da população. E com detalhe, o prefeito colocou, foi muito claro para nós lá e para toda a comunidade lá, que a empresa exigia que fosse daquela forma. Se não fosse daquela forma, ela tinha proposto daquela mesma forma em outro lugar. Agora, a gente tem que, em primeiro lugar, o prefeito chamou a responsabilidade para ele. A população foi lá e falou, nós queremos que a predileta venha para Guaíra. Em qualquer lugar que um vereador entrava, ou num bar, ou numa loja, ou num supermercado, ou em qualquer lugar que estava, a pergunta era uma só, vocês são a favor da predileta? Então eu acho o seguinte, nós como vereador, e ele criou para a nossa sociedade, criou para a nossa comunidade, uma expectativa de melhor de vida, um emprego, geração de renda. Eu acho que, eu acho que nós vereadores fomos eleitos para isso. Nós temos que ouvir a população e tomar a decisão. É correto o que nós fizemos? É correto. Está dentro da legalidade? Está dentro da legalidade. É lei? É lei. Então, o que nós podemos fazer, o que? Aprovar. Agora, dizer que a gente achava que tinha que ser com 10 anos e que não era um só, dois, três vereadores, era na sua maioria, que achavam que tinha que ter... Todos nós achávamos, lógico, nós estamos lidando com dinheiro público, o dinheiro é do povo, não é nosso dinheiro. Então, a partir do momento que o dinheiro não é nosso, não é meu, pessoalmente, não é do meu bolso, eu tenho que tomar muito mais cuidado. Foi o que nós fizemos. Porém, a empresa viria para Guaíra naquelas condições e acho que cai entre nós. É o risco que o município vai correr e eu, pessoalmente, acredito que a empresa vem e vai ter sucesso e todos nós vamos estar felizes com a vinda dela para Guaíra.
Presidente Zé Mendonça, nós estamos aí no recesso parlamentar. Dentro desse recesso, você mesmo tinha dito aos microfones da Rádio Cultura, através do programa Câmara e Notícia, através de entrevista a esse repórter, que mesmo estando no recesso, os vereadores estariam trabalhando, você estaria despachando diariamente, como de fato vem ocorrendo. Hoje, em pleno sábado, você está aqui, né, com outros negócios, prestando seu serviço à comunidade, prestando o esclarecimento como autoridade do Legislativo Goianiense. Como é que está o andamento daqui para frente? Depois desse, vamos dizer, impasse, mas resolvido, o que, que tem daqui para frente até a volta à normalidade?
Bom, Carlos, nós, como disse para você, todos os dias eu vou à Casa de Leis, inclusive no recesso, e todos os vereadores também estão indo, sabe? Você vê que o interesse realmente nessa legislatura é diferente das outras, e o pessoal está envolvido. E agora, claro, já, o predileto já foi, nós sempre já procurar outras alternativas, outros trabalhos. E a minha preocupação muito grande com a cidade é quanto à construção daquelas 500 casas. E, infelizmente, tenho ouvido falar que as casas serão feitas ali próximo à lagoa de estabilização. Então, é outra coisa, vai ser outro problema grave que nós vamos estar enfrentando. Vai ter outra batalha, entendeu? Vai gerar várias discussões, tendo em vista que todos os vereadores são contra a construção das casas próximo àquela lagoa de dejetos lá. Eu acho que o nosso munícipe, aquelas pessoas que tanto tempo ficaram sem uma residência, uma moradia, e por que, que tem que ser naquele local? Já falei para o prefeito que eu vou fazer um projeto de lei para que não se construa casa com a distância mínima ali de 300, 350 metros de uma lagoa de dejeto. E eu tenho certeza que todos os vereadores vão votar a favor. Já está pronto esse projeto de lei e eu vou colocar em votação na próxima sessão e olhar se eu não marcar uma extraordinária já para que evite discussões futuras que falam que nós estamos atravancando alguma coisa com a construção das casas. Tem vários terrenos em volta, saiu da cidade ali, locais até inclusive melhor localizados, adequados. Como você mesmo disse, adequados e localizados, que é ali próximo ao cemitério ali, que fica bem próximo ao centro da cidade, não é verdade? Então, por que tem que ser naquele local? Então, eu acho que a pessoa mais humilde merece, sim, um local, entendeu? Local próprio, local melhor. Aquilo lá é degradante, aquilo lá é um mau cheiro, terrível, entendeu? E quando a pessoa fala que não, pode ligar para mim e nós vamos no local lá para a pessoa ver. O vereador Zé Antônio, inclusive, depois que eu comentei, o Zé Antônio foi ao local lá, realmente falou que é impraticável, entendeu? Aquele mau cheiro. E outra coisa, né? Aquela ali, eu acho que tem que fazer, você tem que reflorestar em volta aquelas lagoas de dejeto. Inclusive, o ex-prefeito falou que ia fazer, o Sérgio Melo, e cercar. Tem que fazer um plantio de eucalipto em volta daqui lá, entendeu? E arbusto mais baixo também, para que segure, entendeu? O vento não leve esse mau cheiro. Então, nesse projeto de lei, inclusive, vamos fazer uma exigência desse tipo, e o vereador Zé Antônio está aqui, ele poderá complementar que realmente está acontecendo isso.
É, eu quero dizer que o nome do vereador Zé Antônio Lopes está até fazendo uma propaganda particular. Né? Mas ele veio como produtor rural hoje, né? Vamos lá, Zé Antônio.
Olha, o Carlos, eu acho que o presidente tem razão naquilo que colocou. Eu já estive pessoalmente no local verificando a situação. A localização que está ali já traz problema para aqueles bairros que estão próximos ali. E é bom a gente salientar que não existe só essa área no município de Guaíra. Agora, se tem venda realizada ou não, é bom a população saber que nós, vereadores, não concordamos com a construção da casa naquele local. Agora, o projeto de lei que o presidente colocou para nós, se amanhã for para a Câmara, eu tenho impressão, eu pessoalmente acho que não tem resistência nenhuma dos vereadores, mesmo porque Guaíra tem condição de crescer por outros lados. Agora, eu acho assim, é uma opção, e quem está coordenando esse trabalho aí tem que ver que aquelas casas vão ficar praticamente dentro de um lugar impróprio de se morar. Temos outras áreas possíveis de se construir casas, nosso município é rico nesse aspecto, e eu gostaria que quem estivesse coordenando esse trabalho tomasse um pouco mais de cautela para que não construa essas casas naquele local, que realmente vai criar um problema para a nossa sociedade e para a comunidade, principalmente para as famílias que forem morar naquele local.
Foi muito feliz a colocação do presidente, viu, presidente? Para, lembrando aí o administrador anterior, que iria reflorestar aquele local. E a inclusão de eucalipto no local é importantíssimo. Porque eucalipto, né, José Antônio, você que conhece bem, eucalipto tira qualquer cheiro, qualquer odor, vamos dizer assim. Então ajuda bastante, né, Zé?
Carlos, aquele local que está as lagoas lá, já não, praticamente não tem quantidade suficiente de eucalipto e deveria reflorestar aquele canto todo. Mas se a gente for lá, a gente fica até abismado pela quantidade de material de construção jogado lá, entulho de material de construção. Inclusive fiz um pedido para a prefeitura. Em Barretos nós temos um programa que funciona. Eu falo, cito Barretos, poderia citar qualquer cidade. Eu acho que nós temos que procurar coisas boas aonde estão dando certo. Barreto deu certo. Lá existe em torno de 50, 60 pessoas que sobrevivem de catar entulho. Só que a prefeitura disponibilizou um local. E nesse local, pode ser carrinheiro, pode ser carreta, vai, joga, a prefeitura dá um destino depois. Só que ninguém pode jogar fora daquele local aquele entulho. Quando você chega com o carrinho ou com a carreta, você recebe um cupom. E todo mês a prefeitura sorteia para aqueles carrinheiros, para aquelas pessoas que trabalham com carretas e pequenos tratores, uma televisão, uma bicicleta, uma geladeira, para incentivar as pessoas a não jogarem. Aqui em Guaíra nós estamos agindo o contrário. Todas as entradas da cidade, infelizmente, não estou aqui criticando nem essa administração, nem a administração passada, nem a administração futura. Só que eu estou dando a solução para o problema que nós temos. Eu não quero criticar, estou querendo dizer que a prefeitura tem que disponibilizar um local, colocar uma pessoa responsável, incentivar essas pessoas que sobrevivem desse trabalho, que são frete feito com tração animal, outros com carretas e tratores, pequenos tratores, a levar esses materiais, esses entulhos de material de construção para aquele local. É uma forma também de gerar emprego e uma forma de fazer com que a nossa cidade pelo menos possa sonhar um dia ter esse selo verde. Não adianta plantar estande de árvore aí se a gente não cuidar do aspecto. Jogar lixo na entrada da cidade, lixo doméstico, jogar entulho, que é lixo também. E para não falar mais alguma coisa, o que nós precisamos? Primeiro vamos começar para as pequenas coisas, que são grandes coisas hoje. O mundo clama por isso. Só que nós temos que ter um programa. O programa está aí, eu mandei para o prefeito. E gostaria que ele também tomasse uma atitude nesse aspecto. Por quê? Se nós tivermos um local apropriado, não só esses 10, ou 5, ou 8 pessoas que sobrevivem desse trabalho, mas incentivaria outras pessoas também a trabalharem, auxiliaria o poder público e estariam ganhando. Que quem vai pagar é o munícipe. Se você vai jogar na rua meio metro de qualquer entulho de construção, você chama lá uma pessoa com um carrinho ou com uma coisa, joga lá, paga 5 ou 10 reais e não suja a cidade, mas vai para o lugar certo. Agora, precisamos tomar cuidado, porque lá onde está a Lagoa de Estabilização, próximo à quadra Vicente da Cativa, lá no bairro João Vacaro, pega parte do Fábio, parte do Etelvinas, se você for lá hoje, você sai lá chateado. Acabou-se o vestiário inteirinho, acabou com tudo, virou lixo, e eu não sei o que, que a gente está esperando para tomar uma providência, além do que não temos uma proteção de eucalipto ou de ar para que esses entulhos não cheguem tão próximos tão, como está chegando a Lagoa de Estabilização. Agora, construir casa num lugar daquele é mais grave ainda, nós vamos levar a população para mais próximo dos locais impróprios para sobreviverem, e que acredito eu que deve ter problema até com a CETESA, acredito eu, mas é uma coisa para se ver no futuro.
Tá certo, nós agradecemos a presença do vereador José Antônio Lopes, obrigado pela sua presença, até o próximo dia 4, que será a primeira sessão do mês de agosto após o recesso parlamentar.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, quero estar com você, falando com a família iguaiense, principalmente depois de alguns dias de muito tumulto e pressão em cima de vereadores da comunidade, principalmente por a questão da aprovação da vinda da empresa do grupo predileto, da Tomilho, mas isso faz parte da vida pública, e eu acho que todos nós vereadores estamos preparados para isso, e a comunidade também tem o direito de exigir dos seus vereadores. Quero desejar uma boa tarde, um ótimo final de semana para todos os goianos.
Olha, eu gostei da sugestão do vereador, presidente, do nobre vereador José Antônio Lopes, nessa questão aí, porque eu estava vindo de Miguel Lopes, domingo passado, e em vez de vir entrar no trevo, já vim entrando na 5, eu entrei pelo anel viário, porque carro também não é para você botar em qualquer buraco, tá certo? E passando aqui por cima, já ali perto da proximidade do trevo que vai para o Guaritá, um carro passando jogando lixo, sacolinha de lixo, 8:30 da noite. Eu vi quem era, mas peraí, cidadão. Ele sabe que eu estou, se ele estiver ouvindo, ele sabe que eu estou falando dele. Ô cidadão, brincadeira, e mora no centro, tá? Mora na região central da cidade, é brincadeira. Para passar de carro de noite, 8:30 da noite, para jogar saco de lixo, segura até segunda-feira passa o lixo, o caminhão, deixa dentro do carro, deixa dentro da casa, põe dentro do banheiro, mas não jogar no trevo. Então, com um exemplo desse, cito outros como o próprio companheiro disse aí, né?
Bem, exato, Cláudio. Carlos Zé. Bom, eu estava passando, estava emitindo um assunto que eu acho que é gravíssimo, que está acontecendo na nossa cidade. Todos os dias está tendo agora arrastão na cidade, aí nos bairros aí, assalto, 4, 5 cidades, 4, 5 bairros, locais da cidade. Eu acho que agora virou, sabe, não tem jeito mais de nós segurarmos. Nós temos que tomar uma providência urgente, vou conversar com os vereadores todos, vou convocar o seu prefeito e também a Polícia Militar, a Polícia Civil, e marcarmos aí, ver qual maneira correta nós devemos. Não adianta nada ficar fazendo reunião do Consegue, que não vai em objetivo, não vai atingir objetivo nenhum. Acho que vai ficar só patinando aí, nós não vamos sair do lugar. Está grave a coisa, eu vou ficar, estou muito assustado, finalzinho na Guaíra, segunda-feira, e um mecânico falou que foi assaltado 4 casas em volta da casa dele, inclusive a dele. Ontem fui na usina Colorado, falaram para mim, de gente também da Grupo Colorado, e aqui num restaurante central, falando que foi assaltado várias pessoas aqui no bairro Jardim Elisa. Então está aproximando. Então, gente, olha, aqui está aparecendo a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, infelizmente. Sou prefeito, vamos aumentar a Guarda Municipal. Vamos dobrar o efetivo da Guarda Municipal e colocar a Guarda Municipal para trabalhar. Com método, inclusive colocar mulheres também, entendeu? No efetivo da Guarda Municipal. Entendeu?
Com policial feminino.
Policial feminino. Vamos colocar a polícia montada em volta desse lado. Vamos colocar a polícia, Guarda Municipal de bicicleta aqui no centro
da cidade. Aquele projeto que ele tinha, um belo projeto, você, inclusive, eu falei no último programa que você participou aqui, você foi até São Carlos, conhecer de perto, foi em outras cidades, outros municípios, conhecer de perto. A instalação de câmeras é importantíssima na cidade.
Gente, câmera, fui saber que uma câmera custa em torno de R$12.000, gente. É muito barato, muito barato. Vamos deixar de investir no jornalismo, na imprensa um pouco, entendeu? Tem vários aí, vamos cortar um pouco uns gastos que está tendo aí. Vamos cortar um pouco os gastos que está tendo aí, Carlos, é de verdade. Vamos cortar um pouco os gastos que estão tendo aí, entendeu? E vamos pensar em segurança para o nosso município, entendeu? Eu vi várias coisas, vi vários contratos aí, eu acho que vamos diminuir isso aí e vamos investir na segurança da nossa cidade. Vamos colocar a câmera, isso é, olha, gente, isso é preponderante, isso é essencial. Cada câmera R$12.000, em 6 entradas, R$72.000, certo?
Exato.
R$80.000, gente, o que é isso? Vou sair, vamos nas grandes empresas aí para buscar ajuda. Vamos financiar a prefeitura que faça o financiamento para segurança. Tem financiamento para isso aí. Vamos investir em 150, 200 mil reais de segurança. Vamos melhorar. Porque não estamos tendo nem condições de morar nessa cidade. Se você não tem segurança. Não estamos, pelo que eu estou vendo, não adianta nada. Vamos ter serviço, tem tudo. Mas enquanto o pessoal está trabalhando, não, o povo está assaltando.
O próprio prefeito foi, a casa dele foi furtado 2 vezes. E o irmão dele agora, no dia da audiência pública, no dia da sessão extraordinária, quinta-feira, foi baleado. 8:15 na Secata, o Wilson.
Tá brincando, você tá vendo onde nós estamos chegando?
Então, você vê a coisa como é que tá. E ele tava fechando o estabelecimento dele quando foi rendido com assalto.
E conheço o delegado aqui, excelente delegado.
Muito bom.
Muito bom. Estou gostando muito do trabalho do delegado. Mas se nós não dermos condições para ele, logo vai embora também.
É lógico.
Só tem um delegado. Nós temos que ter mais delegados, 2, 3 delegados, entendeu? E dar suporte. Não adianta nós brigar. Foi muito difícil trazer esse delegado para o Guaíra. E eu gostei muito do trabalho dele, o trabalho como é feito por ele. Entendeu? Eu sou um grande admirador pelo trabalho dele. Então, estou aqui conclamando a todos, a toda a população, a todas as pessoas envolvidas. Não vamos ser omissos, não. Vamos fazer outra audiência pública, se possível, para melhorar a nossa segurança municipal.
Tá certo, presidente. Até o próximo programa e agradeço a sua presença aqui ao programa Câmara de Notícias.
Muito obrigado, Laís. Desculpa ter te comentado. Obrigado, Carlos Eduardo. E muito obrigado, Zé Antônio Lopes, que eu convidei para estar aqui comigo, mostrando a nossa unidade, nossa amizade, nosso relacionamento muito forte, entendeu? Nossa troca de sempre estamos trocando ideias, entendeu? Para como deve ser conduzido a vereança em Guaíra. Muito obrigado, Freire Tomás, meu assessor.
Assessor parlamentar.
Muito obrigado a todos.
Bom, eu quero agradecer mais uma vez o Freire Tomás pelo belíssimo trabalho que ele vem executando com o assessor parlamentar e dizendo que eu quero essa foto que ele tirou com o Zé Antônio, que eu vou pôr no jornal, porque ele está como produtor rural a caráter. E, aliás, em nome do presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça, quero convidar toda a população, a família guairense, para prestigiar hoje, a partir de 7:30, o Arraiá da Maria Pelegrina. A Escola Maria Pelegrina merece todo o nosso apoio, toda a nossa consideração. Então, todo o dinheiro que for entrado, angariado neste Arraiá, vamos dizer assim, da alegria, será destinado em função da Escola Maria Pelegrina. Então, a sua participação é muito importante. E hoje nós teremos lá, não tem problema de falar, teremos aí um bingão correndo, uma TV de 29 polegadas. Vale a pena você participar a partir das 7:30, sabe aonde? Escola Francisco Gomes de Souza. Um abraço, em nome do presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça e dos demais vereadores, até o próximo sábado. Lembrando que dia 4 de agosto nós teremos a primeira sessão depois do recesso parlamentar.